Aviso: o programa que se segue pode conter linguagem ordinária e/ou verbalmente agressiva, que pode ferir as suscetibilidades dos ouvintes mais panisgas. Obrigado. Este programa conta com o apoio de X-Muse, powering your dreams.
Do forum foi a mais. Foi engraçado.
Impressionante.
Impressionante. Tá bom, pá. Ok, empezamos. Olá a todos, bienvenidos a la nueva edición de La Fuerza en el Pedal. No me falares. Ah, Carlos. Posso falar mais uma vez de ciclismo, pá?
É verdade.
Mais gosto disto.
Talvez a última vez este ano, não é?
É a última vez este ano, porque a volta à Espanha foi. Oh, a volta à Espanha foi a última prova do circuito internacional para o Tour. Por isso, agora vamos esperar até ao próximo ano para voltar a falar de ciclismo. Pronto, foi um ano assim muito compacto e a volta à Espanha sofreu também um pouco com o Corona, além de ter sido adiada, foi encurtada. Consegues elucidar um pedacinho mais sobre em que medida que esta volta à Espanha foi alterada, Carlos?
Ok. Basicamente, as alterações que sofreu, pelo menos pelo que estive a ler, acho que teve a ver com as chegadas que haviam que iam passar por França, nas montanhas, ali na fronteira, e a França não permitia que fossem, que terminassem lá, e então eles não encurtaram o percurso, porque normalmente são sempre 21 etapas. Portanto, nas três grandes voltas, não é?
Exato.
E este ano foram só 18. Já na volta à Itália tinham sido canceladas...
Na volta à Itália foi cancelada uma etapa ou foi...
Foi uma, exatamente.
Uma etapa,
foi
uma. Ok.
Passava por França e na volta à Espanha aconteceu a mesma situação. Mas como foi com antecedência, eles conseguiram encurtar o percurso já... Pronto, já antes de começar já sabiam que iam ser só 18 etapas.
Exato. E quais eram as expectativas, então, para esta volta à Espanha? Porque, em mesmo assim, ainda vieram aqui uns pesos pesados para terminar a época. Mesmo sendo ao mesmo tempo que a primeira semana decorreu, ao mesmo tempo que a última semana do Giro. E, mesmo assim, vieram aqui uns pesos pesados. Estou a ver a equipa da Jumbo-Visma. Veio praticamente com a mesma equipa que foi à volta à França.
Sim.
Com Dumoulin, Sepkus e Roglic.
Até beneficiaram pelo facto de como saíram cedo da volta à Itália. Conseguiram praticamente ter a equipa toda aqui forte.
Sim, ok. Isso é uma coisa interessante. Porque quem é que estava no Giro e que acabou por participar também na equipa do Jumbo-Visma da Vuelta?
Agora assim, de repente... Eu não lembro assim de muitos nomes, porque também a verdade é que no Giro eles não tinham grandes nomes.
Mas o Robert Jessing, que não estava no...
Robert, epa, não sei. Eu acho que praticamente a maior parte dos que fizeram volta à França já estavam previstos para fazer a volta à Espanha.
Ok, e eles acabaram por não apostar tanto no Giro.
Quando digo beneficiados, não digo tanto só a nível de ciclistas. Para uma equipa grande, mesmo para uma equipa de alto nível, ter duas provas ao mesmo tempo, a nível pronto, de organizar e tudo isso, se calhar não conseguem dar tanto destaque para uma prova como para a outra. E assim como saíram de uma marcha, conseguimos preparar melhor a volta à Espanha. Acho que é mais por aí.
Ok. Outros candidatos, nós temos da Ineos. É uma grande expectativa para ver o
Chris Froome.
Mas o principal sim. candidato era o Carapaz.
Sim, sim.
E tomei aqui uma nota para o Wout Poels. Eu não sei...
Da Bahrein
era o único nome que me chamava a atenção. Sim. E claro, pronto, na Movistar tínhamos o Eric Mas, Marco Soler e Alejandro Valverde, sempre aqueles três líderes que também costuma a Movistar levar. Tu fizeste um top 10 antes de começar o... Foi antes de começar a volta, não foi?
Foi antes de começar. Já vais perceber pelos nomes que eu vou dizer.
Ok, mas... como é que queres fazer? Queres ir por nome a nome? Ou queres já dizer das pessoas que meteste aí nesse top 10?
Quais foram logo os que...
Os que desiludiram.
Pronto, olha, grandes desilusões foi o Guillaume Martin, que estava à espera que ele fizesse melhor.
Sim.
E ele, se não me engano, nem termina o top 10.
Mas ganhou a camisola da montanha.
Mas ganhou a camisola da montanha, okay. É verdade. Por aí salvou-se. Estava à espera que o Valverde, sinceramente, fizesse um bocadinho melhor.
Décimo.
Eu fiz décimo lugar, sim, é um ótimo lugar para estamos a falar de um ciclista com 40 anos.
Quando se fala um dinossauro ainda conseguir... só o facto de ter carne à volta dos ossos deles é alguma coisa.
E outro, para mim a mesma grande desilusão foi o do Moulin, porque pensei que ele ia ser mesmo o líder da Jumbo-Visma.
Ele ficou
logo arredado da vitória.
Foi logo na primeira etapa.
Foi, logo na primeira etapa perdeu minutos. E depois, se não me engano, no meio da segunda semana, ele desistiu porque a equipa viu que ele não estava em forma e, para não comprometer a próxima época, decidiram logo que ia ficar de fora. Portanto, foi uma época assim um bocado... Ele esteve bem na volta à França e ajudou bastante o Roglic, mas foi só isso, basicamente.
Ok. Mas ele vem de uma lesão grave.
É verdade. É que ele teve quase um ano parado. Portanto,
ok.
Também foi um bocado por aí que eles... Tiveram receio de para não se sentir e então puseram logo a descansar.
E quais são as outras desilusões que tu estás?
Desilusões, acho que basicamente foi isso. Eu tinha também aqui o Michael Woods.
Michael Woods.
Ciclista para geral.
O Michael Woods era o Gregório de Luz. Sempre foi melhor do que no giro, a participação dele na volta.
Sim.
Ele, ao menos, na volta participou.
Depois, uma gira tinha posto no top 10 e ele emperdeceu.
Uma coisa que eu ia te perguntar: ficaste desiludido com o Rui Costa ou achaste que foi mais do mesmo?
Eu não fiquei desiludido, até porque, claro que estamos sempre à espera que ele consiga uma vitória de etapa, não é?
Exato.
Mas eu acho que a época foi tão curta que estavam todos os ciclistas a apontar para ganhar, até porque há ciclistas que precisavam de uma vitória, se calhar para conseguir contar para o próximo ano.
Exato.
E acho que... Eu não acho que tenha sido uma má grande volta do Rui Costa, sinceramente. Até acho que foi, se calhar, a melhor volta desde que ele fez uma volta à Itália, não sei se foi há uns 3, 4 anos, em que ele faz 3 top 3, se não me engano. Acho que foi a melhor volta desde aí. Ele tentou ir em várias fugas, fez um segundo lugar, acho que foi o melhor. Fez
terceiro.
O terceiro e um sexto, acho que
foi. Sim, exatamente.
Ele também tinha feito um segundo, mas a organização disse que ele fez um sprint irregular. Não sei se ouviste falar disso.
Oh, não. Não. Aonde?
Foi numa etapa em que o Roglic faz terceiro. E quem ganhou, deixa-me cá ver o que eu lembro, foi o Magnus Kort, foi na etapa 16.
Ele está aqui como 32º.
Pois, me puseram no último lugar desse grupo. Porque ele faz um sprint e a organização disse que ele basicamente saiu da trajetória e prejudicou outro ciclista. Acho que era o Roglic, por acaso. Penso que foi por causa disso. Okay. Puseram no último lugar desse grupo. Portanto, ele teria feito 2 top 3 e 6º lugar. Se não fosse esse sprint irregular.
E estou aqui a ver...
E para além disso, ele também, na última etapa de montanha, portanto, a penúltima etapa, etapa 17, ele faz um grande trabalho para o David de la Cruz, que ele basicamente em Emirates meteu meia equipa na fuga,
uhum.
Para o de la Cruz subir lugares na classificação geral. Ele subiu ainda 2 ou 3 no top 10. E o Rui Costa trabalhou imenso, também trabalharam os irmãos Oliveira, se não me engano.
E disse que o Valverde ficou em décimo. Não, o Valverde ficou em... O Valverde...
Na geral ficou em décimo, foi.
Sim, estava a ver
mais um segundo, 2 segundos que o Vlasov ficou em décimo primeiro.
Eu estava aqui a ver os resultados, mas depois da tal etapa. Isto aqui já está tudo errado, já estou a acompanhar mal. Então, mas eu pessoalmente fiquei desiludido um pouco para já. O Rui Costa não faz Pronto, à geral, eu nunca fui um ciclista que fazia muita coisa à geral, mas...
Já há alguns anos que já pusemos de parte dessa hipótese.
Mas eu fiquei um pouco desiludido de não ter ganho uma etapa ou de não ter tido mais destaque. Porque já começou a ser... Este ano ele teve muitas daquelas coisas, aqueles fogachos, que está ali o Rui Costa, depois ele desaparece e não consegue fazer mais nada. Este ano aconteceu várias vezes.
É verdade, é.
Então, em que lugar que acabou o De La Cruz? Em sétimo. Nada mal.
Em sétimo. Eu acho que estava em nono no início dessa etapa e acho que subi dois lugares. Não tenho a certeza, mas acho que foi isso.
Foi o segundo melhor espanhol. Sim, senhores. Então, se foram as únicas desilusões, o que é que tu tens aí nessa lista então? Quem é que tu tinhas previsto que ia ser o vencedor da volta à
Espanha? O vencedor, o Carapaz.
Carapaz.
Sabe que o top 3, o que eu pus era Carapaz, Dumoulin e Roglic.
Dumoulin em segundo.
Pois, porque eu pensava que ele ia ser o líder para...
Se calhar muita gente pensava isso, mas quando ali o Roglic se calhar vinha com fome do tour.
Estava aziado.
E quem é que eram a seguir os outros? Quarto lugar?
Depois, quarto Enric Mas, quinto Vlasov, também foi um bocado de desilusão. Depois Michael Woods, Guillaume Martin, Valverde, Dan Martin e acho que já estão 10.
E tu meteste o Dan Martin
em décimo? Meti o Dan Martin em nono, aliás. Yeah. E o Daniel Martínez, da Education First, em décimo.
Epá, são irmãos, só que espanhol.
por acaso confundo-se.
Ok.
Faz a tradução para espanhol.
Ok, portanto, para quem não acompanhou a volta à Espanha, o vencedor foi Primoz Roglic, que redimiu-se mais uma vez da sua derrota, do segundo lugar no Tour, da forma como foi.
Sim, mas foi uma derrota pesada, da forma como foi, exatamente.
Exato. Richard Carapaz, da Ineos, ficou em segundo lugar. Depois, uma surpresa, se calhar, o Hugh Carty, em terceiro, da Education First, e depois Dan Martin, Enric Mas, e os novos conhecidos, Valt Puls. Fazendo assim um resumo da volta, o que é que achas... O que é que achas que foram os muitos decisivos? Porque logo ao início houve assim muitas separações.
É verdade. Eu, muitos decisivos, acho que foi logo mesmo logo as três primeiras etapas, que já deram para, ao contrário nas outras grandes voltas, já se via aqui diferenças entre os 5, 6 primeiros e o resto. Já ficaram definidos praticamente os possíveis vencedores.
Mas isso foram três etapas que foram as três
chegadas primeiras.
Chegadas em alto, por isso supostamente não iam ser essas as três primeiras etapas do calendário original. Fruto daquelas alterações por causa de recalendarização da volta, foram estas três etapas que iam ser de qualquer forma a decisão. Não é? Só que tiraram ali, se calhar, muitas oportunidades a outros ciclistas para se mostrarem antes de começar a montanha.
Sobretudo aos sprinters, não é? Exatamente. Só tiveram, acho que foi só três etapas de sprint.
Então, após essa primeira semana, quem é que ficou logo arredado da luta pela volta?
Foi logo o Dumoulin, foi um dos principais nomes. Depois também, bem, o Froome, okay. Não considerava o favorito, mas pronto, já deu para pô-lo logo de parte.
Exato.
Mas também, por exemplo, tinha aqui o Daniel Martínez da Education First, também já ficou completamente fora.
Uhum.
O Vlasov também perdeu imenso tempo. Assim, dos nomes que eu tinha aqui, acho que foram esses.
Então, após as três primeiras etapas, o próprio Dumoulin também perdeu bastante tempo.
Sim.
E acaba por ser o Roglic e o Carapaz, uma luta a dois.
E o Daniel Martin que estava lá também.
Daniel Martin, que acaba por ser uma surpresa aparecer ali para muita gente. E depois o Hugh Carty, que estava ali atrás, também já perto. É que depois acaba por haver ali tipo uma luta de atritos entre o Roglic e o Carapaz até a última etapa. Até que chega o contrarrelógio, onde é o Carapaz que vai com a vermelha, se não me engano.
Sim, sim.
E com quanto tempo é que ele vinha? Com desvantagem?
Não era muito tempo, mas já confirmo.
Era alguns 30 segundos, não era?
Ora, ele tinha mais... Não, só tinha mais 10 segundos.
Ah, ok. E
mais 10 segundos que o Roglic.
Acaba por fazer um grande contrarrelógio, mas não o suficiente, porque o Roglic é o especialista, não é?
Sim,
é verdade. O Roglic vence o contrarrelógio e com o tempo suficiente para depois, na penúltima etapa, que é uma montanha, o cara passa...
Conseguir aguentar-se.
o Carapaz tentou atacar e o Roglic conseguia aguentar-se. Se bem com uma ajudinha da Movistar, que é a pior equipa do ano, a nível de resultados, mas a nível. Noutras coisas acabam por ter influência. E aqui eles ajudaram o Roglic.
É porque estava atravessado à saída do Carapaz, porque ele basicamente se disse ir a meio da época e ficou atravessado. E então, já que não vamos ganhar, vamos ajudar aqui o Roglic.
E achas que houve, se calhar, um pouco de tentativa também de tentar melhorar a classificação do Henrik Maas, ou era algo que já estava decidido?
Não. Acho que nem ia haver grande diferença, porque, por exemplo, o Henrik Maas, a diferença para o que está acima do que o Dan Martin é de praticamente um minuto. Portanto, não, nem havia hipóteses.
E ele tem quase 4 minutos de vantagem sobre o Wout Poels, que está em sexto.
Pois. Basicamente foi mesmo, ele saiu da nossa equipa e agora vamos pô-lo a sofrer. Um bocado assim. Este não pode ganhar.
Mas ele não ficou muito longe da vitória, porque a 24 segundos de Primoz Roglic E pronto, acabou por ser uma volta à Espanha interessante, penso eu.
Sim. Eu normalmente a volta à Espanha costuma ser assim muito... muito interessante, porque há muita montanha, muitas chegadas em alto.
E se calhar há muita gente, como por ser a última grande volta, há muita gente a se querer mostrar e a tentar...
Sim. É salvar a época.
Não salvar a época, exatamente. É. Então, esta época foi assim condensadíssima. Tivemos muitas provas a decorrer ao mesmo tempo, porque também, acho que, na minha opinião, ajudou muito assim ao espetáculo.
Sim.
Acaba por haver surpresas. Porque toda a gente pensava que o Roglic ia vencer o Tour, toda a gente pensava que se calhar outra pessoa ia vencer, que o Geraint Thomas ia vencer a volta à Itália, e pronto, e aqui na volta à Espanha acabou por ser ali os dois primeiros, ser aqueles que, em quem se tinha mais expectativas, mas na mesma com um grande espetáculo à mistura.
Sim.
Assim, fazendo um resumo da época, não é? Nós estávamos a pensar falar do... quais são os destaques. Então, a nossa ideia, Carlos, foi falar do... quem são os melhores trepadores, os melhores sprinters, os melhores contrarrelogistas.
Sim, basicamente dar o destaque para cada especialidade, digamos assim.
Antes disso tudo, falar de como falámos de Movistar sendo a nossa pior equipa do ano.
Sim.
Para ti, qual foi a equipa que teve mais destaque esta época?
Sem dúvida, Jumbo-Visma.
Sim, e porquê que tu pensas isso?
Porque, em primeiro lugar, porque mostraram que são neste momento o principal rival da Ineos.
Uhum.
Em termos de
grandes voltas,
de equipa propriamente dito, e em grandes voltas, mostraram que estão mais fortes.
Uhum.
Acho que o segundo lugar na Volta à França mostra isso. E sobretudo agora na volta à Espanha, em que tinham uma super equipa. Basta ver que tinham nomes para... O Dumoulin era suposto... estava também como... não era como líder, mas estava aqui a ajudar um gregário. Era um gregário de luz.
É outro gregário.
O Jorge Bennett, gregário de luz, quer dizer. Estavam aqui os melhores.
Eu, para mim, para a equipa do ano, eu fui ver qual foi a equipa que ganhou mais etapas.
Sim, eu acho que sim, normalmente é sempre a Quickstep.
E foi a de Koenig. Foi.
Pois,
Por três etapas, por três provas, eles ficaram à frente da Emirates. A Emirates teve 33 vitórias e eles tiveram...
Pois, Emirates fez um grande ano também, é verdade.
Sim, a Emirates, sem esperar, se calhar, sem ter muitas expectativas, eles fizeram uma grande volta à França com o Pogacar.
Sim. Sim, sim.
E eles acabaram por ter uma grande época também. Mesmo sem o Rui Costa ter feito o que se espera dele, não é?
Sim. Ele mesmo assim ainda ganhou uma...
Ganhou o Campeonato de Portugal.
Sim. E ficou em segundo contra o relógio e também tinha ganho uma etapa logo no início do ano.
Sim. Na volta à Arábia Saudita.
Acho que depois.
Yeah. Ok. Então, ciclistas em destaque. Para ti, primeiro, o melhor trepador do ano.
O melhor trepador, para mim, é por trepador, para mim é o Carapaz. Acho que é o... Se formos ver só mesmo trepar, subir montanhas, escalar, é o melhor, na minha opinião.
Na minha opinião foi mesmo o Roglic.
O Roglic, pois, também estava indeciso. Mas como o Roglic, acho que se tu puseres os dois a subir só a montanha, esquecendo do contrarrelógio, esquecendo a equipa, um contra um, Eu acho que o Carapaz é melhor.
É capaz de ser.
Eu acho que o Roglic beneficia um bocado de ter mais equipa.
Mas eu quando for ver os resultados, eu se calhar vejo mais o Roglic alcançar mais resultados ao longo das provas todas em comparação do que o Carapaz. Porque o Carapaz houve montanhas. Diga-se o que ser, a Ineos foi também com uma grande equipa para o Tour e muitas montanhas. O Carapaz caía primeiro do que o Roglic caía.
Sim, é verdade.
Mas pronto, o Roglic estava para ganhar, não era? Mas o Carapaz estava ali e pronto. Não se percebeu muito bem o que é que o Carapaz estava ali a fazer na volta à França. Mas...
é porque ele era suposto tirar a volta à Itália. E depois, já à última hora, viram que o Froome não estava em forma. Decidiram que o
Geraint Thomas
também não estava. E então fui ali um bocado chamado à toa.
A nível de sprinters, para ti?
Para mim, aquele que mais gosto de ver e que sprinta melhor é o Caleb Ewan.
Eu também gosto muito do Caleb Ewan. O gajo é agressivo.
É pá, e vê-lo a sprintar na bicicleta, que ele sprinta de uma forma única, praticamente. Ele vai quase pendurado no guiador.
Ele vai muito... Mas eu este ano fui outra vez para os resultados e eu acho que o Sam Bennett limpou quase tudo. Se bem que também se pode falar do Demare. O Demare, se tivesse ido à volta à França, acho que a história ia ser outra.
Eu acho que para o ano vamos ter ali Sam Bennett, se calhar, Demare.
Tem muitos sprinters a surgir agora.
É verdade.
Tu achas que o facto de aparecer assim tantos sprinters bons agora vai fazer com que o Peter Sagan se desapareça um pedacinho da cena como o grande sprinter e
vencedor das etapas? Pois, a verdade é que também eu nem tinha pensado muito nisso, mas nos últimos anos de facto não houve assim muitos sprinters e agora está a aparecer muitos. É uma hipótese, mas eu acho que ele está a passar mesmo por um período mau e acho que a vitória na volta à Itália que vai lhe dar o outro ano para a próxima época.
É aquela vitória em etapa, ok.
Yeah.
Se formos falar de contrarrelogistas, eu acho que não tem muito para mim. A minha escolha é o Filippo Top Ganna.
Exatamente.
E para ti também, mas é impressionante ver aquele homem numa bicicleta de contrarrelógio. Aquilo não é uma pessoa, aquilo é um míssil com pernas e braços. Não, é impressionante. E a bicicleta dele, aquela cramalheira de 62 dentes à frente.
Isso é que me faz impressão, não sei
como é isso. É impressionante. Para as clássicas, para ti, quem foi o... Aqui penso que vai haver um pedacinho de discussão, não é?
Sim. Eu escolhi o Alaphilippe.
Eu também!
A sério? Eu estava indeciso entre Alaphilippe, Van Aert e Van der Poel.
Yeah.
Porque até acho que foi a última clássica, todas eram estes três que iam decidir a vitória.
Eu sei, e o Alaphilippe decidi ir contra uma malta. E acabou com a sua época. Também não havia muitas coisas, eles já não iam fazer grande coisa o resto da época.
Não, mas pronto, o grande destaque da época para ele é ele ganhou uma clássica e ganhou também o Campeonato do Mundo, não é? Que acaba por ser uma super clássica também, de certa forma.
O Wout van Aert ganhou duas clássicas?
Talvez. Talvez.
Não, foi em Lombardia? Não, em Lombardia foi a confusão.
Terá sido em Milan-Sanremo?
Milan-Sanremo, penso que sim. Como é que é o nome daquilo? Strade Bianchi.
Ah, pois é.
Ganhou Strade Bianchi. E o Mathieu van der Poel vence a Ronde van Vlaanderen. Como não houve Paris-Roubaix, não se pode dizer aqui que quem é que ganhou mesmo tudo. Pá, é difícil.
Sim, é verdade. Este ano, pronto. Foi diferente.
Já que estamos a falar destes três ciclistas, para mim, o tal todo o terreno, que é aquele ciclista que faz tudo,
sim,
para mim é o Wout van Aert.
Eu também escolhi.
Ele, como gregário, como
trepador. É que ele sprinta bem, sobe... Vai, ele sprinta muito bem, sobe bem, é dos melhores contrarrelogistas do mundo, anda bem em clássicas, quer dizer, é difícil arranjar um ponto fraco.
Ei, tu... Arriscas-te a dizer que este rapaz podia, se calhar, almejar, tentar vencer uma grande volta?
Eu acho que sim. Eu acho que sim, porquê? Porque eu olho, por exemplo, para o Dumoulin. O Dumoulin era um contrarrelogista puro.
Sim, ele não vem, da pista.
Eu acho que sim, é capaz. Okay. É capaz. E foi trabalhou imenso nas subidas e ganhou uma volta à Itália, se não me engano. O Sanwep era uma grande equipa.
Mas muitos dos últimos grandes vencedores de grandes voltas foram dessa forma, como o Geraint Thomas, o Froome,
exatamente.
O próprio... este podcast aconteceu uma coisa impressionante. Eu agora vou falar pela primeira vez do Bradley Wiggins. Bradley Wiggins também foi o mesmo caso. Eu normalmente ouço os podcasts dele, mas eu só vi um título... Do último podcast que vi, o título era qualquer coisa do Hugh Carty. Portanto, o Hugh Carty, o britânico, estava em terceiro. E penso que ele, se calhar, se escreveu mais uma carta de amor ao Hugh Carty.
É capaz.
E se calhar mais
um ano em grande também para os britânicos. Nem tinha me lembrado disso.
Sim, tem sido. Nos últimos anos, os britânicos têm surgido como os grandes ciclistas.
Sim, sim. A partir do momento em que apareceu a Team Sky, não é?
Exato. Quem é para ti deste ano? O Gregório de Luz deste ano.
Gregório de Luz, sem dúvida, o Sepkus.
Para mim, Rowan Dennis.
Pois, eu estava na dúvida entre os dois, mas como para mim o que diferenciou foi que basicamente o Sepkus vai a duas grandes voltas e está sempre quase em grande forma, enquanto que o Rowan Dennis foi só uma.
Mas o Rowan Dennis impressionou-me tanto.
Eu pensei
que ele era só um contrarrelogista e ele mostrou que é mais do que isso.
E ele é mesmo um ciclista, não, acho que nunca vai ser um ciclista para ganhar uma grande volta, sinceramente.
Mas para este trabalho é bom.
Para este trabalho e para, por exemplo, provas de uma semana.
Exato.
Tem tudo para ganhar.
E sabe que toda a gente vê-o à vontade que ele tem a trepar. Mas ele no contrarrelógio, como é que é?
É muito fraco. Quer dizer, é fraco, vá. Mas também, eu não acho que não é fácil de avaliar, porque...
Porque se calhar não tinha motivação para...
No contrarrelógio, normalmente os gregários poupam-se, porque já sabem que vão ter que trabalhar no dia seguinte.
Exato.
Ou 2 dias depois. E, portanto, é difícil de avaliar.
E tu tens expectativas acerca, porque isto é um ciclista jovem também?
Pois, isto é dos tais que acho que...
26 anos,
se for bom contrarrelogista, também está aqui um ciclista que pode ganhar uma grande volta.
O que é que ele fez do contrarrelógio? Fez 36º?
Não é mau.
Há quanto tempo?
Mas ele deve ter vindo sempre a se poupar.
Fez 36º a 3 minutos.
3 minutos? Pois.
Pois, tal coisa. Ver o que é que vai acontecer com este ciclista. Porque é trepar, ele parece que vai... Toda a gente vai a morrer e ele vai ali e parece que vai
subir. Vai ser uma cara... ele faz-me lembrar o Mikel Landa, que também subiu a montanha assim com uma cara, parece que estava na praia.
Não, o Mikel Landa é o Diesel. ciclista revelação, acho que não há dúvidas.
Não, João Almeida.
É João Almeida. Ninguém sabe quem é o João Almeida. Pronto, está aqui. Duas semanas de cor-de-rosa. Achas que ele vai ter agora muita pressão em cima dele? Próxima época, próximas épocas?
Eu acho que ele está na equipa certa para evoluir. Quanto à pressão, eu acho que é uma pressão positiva, porque ele demonstrou que tem capacidade. Então agora tem de lhe dar oportunidade.
Eu achei que no giro ele soube lidar com...
Ele lidou muito bem com a responsabilidade. Não é? Com a pressão. Sim, acho que sim.
Mas se calhar quando está ali naquela bolha da equipa e... Outra coisa. Mas agora vai ter uma pré-época outra vez. Mas eu não estou a ver... Apesar deste resultado, ainda sei se a equipa vai dar-lhe assim já tantas responsabilidades para a próxima época.
Também acho que não.
Porque ele está numa equipa com grandes nomes,
é? Exatamente, é isso mesmo. É porque também para o ano vai ter, em princípio, se tudo correr bem, o Evan Poole vai voltar e é capaz de ser líder numa das grandes voltas.
Exato.
Eu não sei se ele vai a voltar à França.
Quem é que é mais jovem? É ele ou Evan Poole?
Eu acho que o Evan Poole é um ano mais novo. Ou tem os dois 21 anos, eu sei que é muito perto um do outro. O Evan Poole talvez tenha feito agora também 21.
Não, o Evan Poole tem 20.
Ai, 20.
O Evan Poole é mais novo do que ele.
Ainda mais novo,
é. Pronto. Isto é uma equipa com aqui dois ciclistas que têm grande capacidade para ser líderes.
E no próximo ano, não sei se agora lembro-me de repente, já saiu o percurso da próxima volta à França.
Ah,
e vão haver dois contrarrelógios. E estamos a falar de dois ciclistas
que andou muito bem no contrarrelógio.
Não vai haver nenhum contrarrelógio. O que é que aconteceu aos contrarrelógios por equipas? Isso parece que já não existe. Eu
também gostava de perceber, porque isso acho que é uma prova que faz todo, devia de haver em todas as grandes voltas.
Eu antes até isso, o campeonato do mundo de contrarrelógios por equipas.
Sim, e
que era outra prova.
Não houve, mas tem havido todos os anos.
Este ano não houve. Depois por causa das.
Sim, sim, claro.
Porque quando há o campeonato do mundo de contrarrelógios por equipas, não é a seleção que vai, mas é a equipa em si.
É a própria equipa, exatamente.
E este ano, claro, se vais fazer uma bolhas de Covid da seleção, sim. Não podes misturar lá as equipas à pronto. Penso claro. Eu. E penso sim, que isso foi a principal condicionante. Mas é uma coisa que. E nunca mais vi, não sei se tem a ver com a. Com o Covid, mas estás a dizer que para o ano já não estão a contar com esse tipo de prova para
a volta à França? Para a França não estão, portanto, penso que nas outras...
Porque é. eu lembro na altura do Armstrong, os tempos negros do Armstrong. The Dark Times. havia contrarrelógios por equipa todos os anos e era fixe, era porreiro de ver.
É uma prova que eu gosto, por acaso achava sempre muito engraçado. Depois no fim acabam, acho que são 5 só, que é o mínimo que pode ter.
Sim, sim. Mas pronto, olha, é a tal coisa.
Não. Normalmente era sempre, lembro que era normalmente na primeira etapa. Aconteceu várias vezes.
Ah, isso não sei. E a primeira etapa era sempre um prólogo.
Um prólogo, pois é. É verdade.
Mas pode ser que tenha acontecido por sim, equipes.
Já talvez aconteceu, mas uma ou duas vezes.
O que é que falta falar aqui?
Ah, e só aqui na revelação. Só deixar aqui só uma nota de destaque, que era para o Mark Hirschi. Também foi uma...
Ah, sim. E se calhar... como é que era? O Taj... Taj Hindley.
Ah, sim. Da Sunweb.
Da Sunweb. Ficou em segundo no giro.
Sim, foram os três grandes
relações. Mas o Mark Hirschi venceu uma semi-clássica, que foi a preparação.
É verdade.
Venceu a... Como é que era o nome daquilo? Da Flèche Wallonne. Foi, e na volta à França teve ali, viu o ultracombativo. Por acaso foi impressionante ver o Mark Hirschi esta época. Ele teve no Campeonato do Mundo, acho que também teve ali na fuga, mas depois acho que não se aguentou. Ele parece o Alaphilippe.
É parecido.
Mas, ele também, no contrarrelógio, acho que não é grande coisa também.
Pois.
O rapaz. Mas pronto, para mim, sinceramente, também uma grande revelação. Mas. Antes de falar do grande que é o ciclista de GC, antes de falar disso, vamos falar fazer uma menção honrosa. Penso que se calhar para ti há uma coisa, escolheste a mesma pessoa que eu. Para eu escolher o Mathieu Van Der Poel.
Ah, é por acaso não escolhi o Mathieu Van Der
Poel. Não! De quem é que tu escolheste?
O Richie Porte.
Ok, já falamos assim do Richie Porte.
Sim, é, basicamente porque, pronto, tendo em conta o grande resultado que ele fez este ano na volta à França. Depois de tantos anos em que ele era candidato e tinha sempre uma queda, era quase sempre uma queda. Acho que teve 3 anos seguidos a voltar à França em que teve quedas e teve de desistir.
Sim, sim.
E de certa forma já estava um bocado esquecido, não é? Este ano ninguém o considerava para candidato e fez terceiro, não é? Acho que foi o terceiro. E acho que ele acaba, porque ele agora vai para Ineos, não é?
Vai regressar
a Ineos. Vai regressar às origens. E acho que acaba em grande forma o papel dele como líder. Portanto, eu dava destaque, por isso é que dei esta menção rosa.
Mas ele por acaso este ano, a mim que surpreendeu-me foi ele ter chegado ao fim sem cair. Mas também é preciso dizer, não havia, este ano não houve pavé na volta à França, por isso
é verdade,
não, ele há uns anos, penso que foi há 2 anos atrás, ele teve uma das quedas mais horríveis que eu já vi numa bicicleta.
Que é numa curva, não é?
Numa curva, a roda de trás dele derrapa e ele vai contra uma parede.
Com a curva, mas aquilo não colou muito bem.
Ei, foi mesmo, porque eles vinham todos a olhar para o computador, ou o que era.
Sim, devia de ser. É, para ver.
E foi uma queda mesmo muito má. Ele foi mesmo ao lado do Frumo. O Frumo que eu estava indo. E eu talvez ele ia comprar a parede. É isso. Bem, eu pus o Mathieu Van Der Poel porque o Van Der Poel venceu aqui a Ronde van Vlaanderen. E ele é um ciclista que, tal como o Wout van Aert, vem do ciclocross. Mas ele é completamente completamente diferente do Volta ao Norte. O Volta ao Norte é aquela força e é bom no contrarrelógio. É se calhar mais ciclista de estrada do que o Mathieu van der Poel. O Mathieu van der Poel tem aquela técnica, tem aquele poder de explosão nos sprints. Uhum. E aliás, a forma como ele venceu a Amstel Gold o ano passado foi mesmo.
Ui, isso foi das melhores vitórias de ciclismo de sempre.
Foi uma vitória impressionante para quem não
viu. Acho que o quilómetro estava para aí a quase um minuto.
Eu sei que era uma ele faz uma recuperação, tu vês uma imagem de cima que ele recupera 100 metros num ápice. Foi impressionante. E faço esta menção ao Rosa porque ele, esta época, por ter sido assim um pouco diferente, por ele estar numa equipa que não é do World Tour, que é preciso também dizer isso, ele não tem uma equipa, ele não está numa equipa como o Alaphilippe ou como o Wout van Aert, ele está numa equipa que, como é que é o nome daquilo? Alpecin
Phoenix,
que é basicamente uma equipa que foi criada porque ele é patrocinado pela Canyon. Ele não está nenhuma das equipas de pró-team da Canyon. Penso que as equipas de pró-team da Canyon, há uns anos atrás, era a Katusha, que já não existe.
Katusha, pois não. Talvez seja a Education First, será?
E já não sei, mas eu sei que a principal equipa da Canyon é a Movistar.
Sim.
E ele se calhar não queria ir para a Movistar, então criaram uma equipa onde ele é na mesma que anda com bicicletas da Canyon. E pronto, e tem a liberdade para ir para as provas onde ele quer, porque ele faz mountain bike também, ele faz tudo, ele faz mountain bike, ciclocross e faz ciclismo de estrada.
Ele
basicamente não para o ano inteiro, pronto. Porque agora vai começar o ciclocross, ele se calhar agora tira 2-3 semanas de férias e volta às provas de ciclocross. Porque as pessoas estão a ganhar, para quem acompanha o ciclocross, é aborrecido de ver, eles já tipo, veem, está esta tal pessoa a ganhar. Mas eles sabem que quando voltarem o Wout van Aert e o Mathieu van der Poel, ou é um dos dois ganha, mas a maior parte das vezes é o Mathieu van der Poel que ganha.
É um belga que tem aí agora, não é?
Tem dois belgas que estão. Nos femininos são as holandesas sempre, e nos masculinos é quase sempre os belgas. E é neste momento o Ton Aert ou o Eli Iserbeet.
Isso, eu também interesso. Não.
E o Eliezer Bitt é o que está, mas pronto, ele próprio diz, e tu agora a ganhar, mas quando vierem os pesos pesados, ele diz isso, ele próprio, por isso. Posso falar agora quem é o melhor ciclista de GC, de classificação geral, este ano?
Sim.
Acho que não há outro.
Pois.
Diz o nome dele, diz.
É o Pogacar.
Pogacar. Está a 10 Pogacar. É impressionante. Tu podes falar de um ciclista, tu podes dizer ele subiu esta montanha e não sei o que, mas o Pogacar define-se numa etapa de contrarrelógio.
Uma super etapa.
É espetacular. Para mim, falámos de coisas de sprint impressionante do Van der Poel. A coisa mais impressionante que havia este ano foi aquele contrarrelógio. Acho que foi o momento do ano, foi aquele
contrarrelógio. O contrarrelógio de uma vida.
Foi. Ele pode passar o resto da vida. E já dissemos isto no podcast do
eu acho que não.
Mas ele, por mim, ele podia não fazer mais nada o resto da carreira dele. Só o facto de eu ter feito aquele contrarrelógio e ter ganho a volta à França daquela forma faz com que. Nunca mais ninguém vai esquecer aquele rasgo.
Não, é capaz de ser. Eu não sei a história toda da volta à França e sei que houve um ano em que também fui uma assim para aí, tipo na última etapa em que houve uma reviravolta, mas este deve ser para aí.
Tu estás a falar eles falaram da última vez que houve um contrarrelógio final a decidir a volta à França, foi quando o Greg LeMond venceu.
Exatamente.
Contra o Laurent Fignon. E sabes qual foi a diferença? Sabes qual foi a diferença?
Não.
Na altura, as bicicletas de contrarrelógio tinham um volante de frente. Era tipo em tour, era tipo em corno de tour. Estás a ver? Tipo aqueles aos lados.
Sim, já estou a ver, já sei qual é que é.
E ele usou um volante de. Na altura que era usado só para. Para. Como é que é o nome daqui? Para. Triatlo.
Ok.
Que era aquele volante à frente que é o que se usa hoje em dia.
Sim.
Toda a gente usa agora hoje em dia. E a vantagem aerodinâmica dele. Porque o Greg LeMond então era melhor do que o Laurent Fignon no contrarrelógio, mas ele, por ter tido essa vantagem aerodinâmica, acabou por ganhar por 8 segundos. Acho que ainda hoje é a vitória mais curta da volta à França. Acho que até hoje.
Isso nos anos. Menor margem.
Acho que ainda não tinhas nascido nessa altura, Carlos.
Não. Foi quando o Greg LeMond corria.
E se tinha nascido, acho que eu era bem pequenininho.
Ele deve ter corrido nos anos 80, talvez.
Isso, final dos anos 80, penso eu. Pogacar, não há mais nada a dizer sobre este rapaz. Agora, para o ano, então, há aqui muitas incógnitas. Então, para as grandes voltas...
É verdade. Se tu fosses a maior incógnita de todas é mesmo o Froome.
Ok, Froome. Porque o Froome vai mudar de equipa agora. Vai sair da Ineos e vai para Israel Startup Nation, que fez agora várias transferências. Mas... E não sei, e vejo aquela equipa como está agora, eu não digo que seja uma equipa ao nível da
Jumbo. Nem digo que esteja no top 5 das melhores equipas, nem 10, se calhar. Agora para o próximo ano com as entradas que vão haver.
Tu achas que o Froome, tu não achas que ele precisa tentar ganhar alguma coisa nos próximos anos, porque ele já não é dos mais novos?
Sim, é verdade.
E não sei se ele está para ganhar uma grande volta.
Eu acho que o grande objetivo dele é mesmo ganhar uma grande volta.
E se calhar ele vai tentar fazer as coisas um pouco como o Pogacar fez este ano, se calhar tentar ali colar-se, ser um pouco pragmático.
Sim.
E tentar, porque ele também é bom no contrarrelógio, e tentar vencer dessa forma.
Se for uma vitória, vai ter de ser uma vitória completamente diferente devido à equipa em que ele vai estar.
Pois, ele não pode contar tanto com a equipa como contou nas outras grandes voltas que ele venceu. Outros candidatos a GCS, claro, Pogacar.
Sim, Pogacar tem de ser sempre considerado agora.
Até que ponto é que a Emirates vai conseguir suportá-lo? Porque ele agora já não é nenhum desconhecido. Se calhar agora foi um pouco mais difícil.
sim. Se bem que ele provou na volta à França que não precisa de equipa para ganhar uma grande volta.
Pois, mas ele era... Se calhar deixavam-lhe fugir nas fogas para recuperar aquele tempo todo que ele tinha perdido no início.
Tinha mais liberdade, sem dúvida. Agora já não vai ter essa liberdade.
E quem é que a Astana foi... Quem é que a Emirates foi buscar agora?
A Emirates foi buscar o Matteo Trentin.
E o Rafael Maika e o Ryan Gibbons.
O Maika para geral. Exatamente.
Mas... O Maika, achas que pode ser aqui um gregário para...
Eu estou aqui com uma dúvida, olhando para este nome... E fico com dúvidas em perceber se ele vai ser um ciclista para trabalhar, um gregário de luxo, ou se vai ser um ciclista para atacar uma outra volta. Ainda não me sinto bem, porque se formos a ver tipo, nomes para a geral, a Emirates tem basicamente tem o Pogacar e o David de la Cruz.
Exato.
E também tem o Fórmula 1.
Sim.
Portanto, são três grandes nomes. Portanto, ou meio tem um em cada volta.
E tem o Diego Ulissi ainda.
Sim. Se bem que eu considero mais o Ulisse um poncheur, aquele tipo que mais para atacar e
tal. Um poncheur?
Esse não fiz francês, não, acho.
Puncher.
Em francês é poncheur.
Poncheur. Ele é então o Rui Costa. O Rui Costa italiano.
O Rui Costa italiano, sim.
E o Rui Costa também continua lá, mas não. Se lhe pedirem, se calhar não faz de gregório, mas ele quer ganhar umas etapazinhas, de certeza.
Sim. E é capaz do próximo ano ir à volta à França, espero eu. Porque eu estive a ver do percurso e tem etapas à imagem dele.
Ah, sim. Quais são as etapas à imagem do Rui Costa?
São aquelas etapas de meia montanha, que dá para entrar em fugas e coisas assim do género.
Se lhe deixarem, não é?
Pois, deixam. Agora, sempre que ele está numa fuga, é aquele nome a despachar.
É, eles querem sempre despachar o gajo.
É.
E o que é que tu que esperas do Bernal para a próxima época?
Pois, também não nos temos que esquecer do Bernal, é verdade. Ele este ano teve um ano para esquecer, porque...
Olha, quem fala do Bernal fala do Garant Thomas também. Um pouco a mesma situação.
Se bem que o Garant Thomas foi um azarado porque...
O Bernal no fundo também, é?
O Bernal foi mais fraqueza física.
Mas ele tinha tido uma queda em casa, ele vinha lesionado.
É verdade, ele tinha problemas nas costas, portanto já desde o início da volta à França.
Depois andou ali a brincar com os clites, a ver se acertava, mas não... Acabou por ter que desistir.
Yeah.
Mas, no fundo, a Ineos tem agora muitos nomes para vencer grandes voltas.
Sim, é porque com as contratações que eles fizeram este ano, até faz impressão olhar para aqueles nomes, não é?
Adam Yates, Carapaz... Carapaz já estava lá, mas pronto, eles acabam por ter. Egan Bernal, Geraint Thomas, sim. Adam Yates, Richard Carapaz... O que é que eles têm mais lá? Pronto, tem agora o... Claro, temos que mencionar o vencedor do Giro, que foi o Theo Gegenhardt, que também está lá, e se calhar, até que ponto é que agora ele não vai querer também ter ambição a vencer outras voltas.
Exatamente.
E pronto, é a tal coisa.
Depois, as contratações que fizeram, portanto, o Richie Porte agora vai ser um gregário de luxo.
Exato. Continua com o Kwiatkowski.
Exatamente. E tem também o. Foram buscar o Dani Martinez, a Education First, que é um colombiano também, que anda muito bem. Mais um. Eu penso que é mais um para o comboio.
Exato. Ah, eles têm aqui a possibilidade de fazer, levar dois líderes para cada grande volta.
É verdade, é incrível.
Se fala da superioridade deles, mesmo em relação à Jumbo, que apesar de ter uma grande equipa, eu devido que têm, eles não têm assim tanta polivalência como...
Exatamente, acho que com estas contratações a Ineos vai equilibrar um bocado as diferenças que haviam para a Jumbo-Visma. Mas vamos ver como é que vai ser no próximo ano.
Não, é porque em todas as voltas, eles se calhar, penso que eles podem fazer agora eu se fosse o diretor e fazia agora fazia já as equipas para o Tour, e vocês têm que treinar agora para estarem no topo para cada uma destas grandes voltas, já ter as equipas feitas. Que é como eles dizem, eles têm que ter o pico de forma naquela...
Sim, exatamente, naquela grande volta.
É bom, pá. E para o ano, pronto, mais lutas das clássicas entre Van Aert, Van Der Poel e Alaphilippe. E se calhar outros, agora com o Mark Hirsch e...
Sim, agora é um nome a ter em conta.
E pronto, pá, estas são grandes expectativas, até para o João Almeida, que é... Agora vamos ter sempre... Tínhamos agora sempre atenção ao Rui Costa, mas pronto, agora não faz mal com o Rui Costa, esteja mal, portanto o João Almeida ali a compensar os resultados dos portugueses.
Sim, e já agora também a falar dos gêmeos Oliveira, o Ivo e o Rui.
Ah, sim, que estão na equipa do Rui Costa.
Eles, nesta volta à França, trabalharam imenso para o Jasper Philipsen, para os sprints e isso.
Na volta à Espanha.
Sim, portanto, ou antes, se calhar, não sei até que ponto vamos ter os dois numa grande volta, novamente, não sei, mas penso que se calhar, por exemplo, ter um a trabalhar para o...
Eles são gêmeos.
São gêmeos, são.
Ei, caraças.
Podemos ter um a fazer parte do comboio para o Sprinter, agora esqueci-me do nome. Eles têm dois.
O Gaviria
e depois também tem o...
Christoph,
exatamente. Yeah. Até que ponto vamos ter, se calhar, um a parar o sprint de cada um.
Ok, pá, eu acho que está tudo falado, foi uma época condensadíssima, mas...
Sim, agora olha, agora só daqui a 50 meses.
Pronto, também não estão com vocês agora andar de bicicleta só no turbo.
Yeah.
tu é que devias tentar treinar para participar numa prova para o ano, pá.
Ui!
A volta à Madeira.
É, até era interessante.
Esse é um objetivo que um gajo tem que ter daqui a uns
anos.
Um objetivo de vida.
Quando chegar aos 35, para aí...
Isso não falta muito tempo.
Pois, para mim é isso. Assim como para os 8 anos. Acho que ainda tenho tempo para chegar lá.
Ok. Está bom, pá. Carlos, obrigado pela tua participação.
Maria, obrigado pelo convite.
Para o ano vamos voltar com força no pedal. E espero eu, com as clássicas. E pá, eu não sei. Já existe calendário para o ano que vem?
Já, mas já foram canceladas. O ano vai começar com cancelamentos. Normalmente a época começava com o Tour Down Under, acho que é isso.
O Tour Down Under já foi cancelado.
Já foi cancelado. E o Cadel Evans Great Ocean Race, que também foi cancelado.
Cadel Evans Great Ocean Race, uau!
Foram as duas canceladas, que eram logo para o início do ano.
Ok, eu tenho aqui não sei se consegues ver aqui na minha lista, aqui o Tour dos Emirates.
Também costuma ser das primeiras, é verdade.
Vamos ver se isto está a ser cancelado. E depois, claro, começam as clássicas. Omloppet Nieuwsblad, que é sempre a primeira clássica. Strade Bianchi, Paris-Nice, Tirreno, Milan-Sanremo. Pronto, vamos ver se isto vai tudo... É o calendário que nós conhecemos.
Sim.
Vamos ver se isto vai em frente. Ok, até lá. Até mais ou menos fevereiro. E depois nós voltamos a falar sobre ciclismo.
É isso.
Até à próxima, Carlos, e obrigado.
Até à próxima.